Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renato Braga Podcast. E hoje meu papo vai ser sobre biohacking com o Dr. João Vitor Nassarella. O João, ele é formado em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais e especialista em medicina do esporte e nutrição esportiva pela FC Barcelona. Bom, pessoal, eu gostaria de deixar aqui também um canal para recebimento e leitura de e-mails. Então, se você tiver o interesse em mandar uma pergunta ou uma crítica, é só enviar um e-mail para podcast@renato-braga.com, ok? E para quem ainda não notou, eu mudei meu domínio, né? Antes, nós estávamos hospedados no renato-braga-podcast.com.br e agora nós estamos no renato-braga.com. A ideia é simplificar um pouco aí, né, para vocês. Mas não precisam se preocupar. No caso, se você entrar ali no seu browser e digitar renatobragapodcast.com.br, também vai direcionar para o nosso site original, ok? Pessoal, meu papo hoje é com o Dr. João Vitor. Tudo bem, doutor?
Tudo tranquilo, Renato. Valeu pelo convite, cara.
Que isso. É um prazer aí pra mim. Primeiramente, você pode falar um pouco pra nós aí sobre você, sobre a sua jornada, né? Desde quando você teve esse insight de entrar nesse universo até o dia de hoje?
Com certeza. Cara, eu vim de uma família de médicos, né? Na minha família tem muitos médicos. E seguir a medicina foi meio que um caminho natural. Apesar de eu nunca ter sentido muita vontade, muito amor pela medicina, né? Igual a maioria dos médicos que tem aquela vocação, cara. Mas, com o tempo, eu fui aprendendo a gostar ao longo da faculdade e eu peguei gosto pela medicina, por ajudar e por promover saúde. Só que, ao mesmo tempo, cara, eu fui percebendo que a medicina tradicional, a medicina que é ensinada nas faculdades, ela foca muito em doença. Então, é uma medicina ótima para tratar doença, para fazer cirurgia, para tratar câncer, hipertensão, insuficiência cardíaca e etc, etc. Mas ela falha muito em evitar que a doença chegue. E isso era uma coisa que começou a me incomodar muito, porque, né, se um dia eu ficar doente, se um dia eu tiver qualquer coisa mais grave, eu quero ser tratado pela medicina tradicional. Mas eu, como médico, não estava me sentindo realizado só mascarando os sintomas de doenças crônicas nos meus pacientes. Então, era um paciente que tinha diabetes, que tinha hipertensão, e que eu sabia que, com o passar do tempo, aquela diabetes, aquela hipertensão ia piorar. Então, eu estava ali só apagando fogo, não estava indo na causa, né, prescrevendo medicamentos e tratamentos para aqueles pacientes. Então, eu comecei a focar muito em práticas médicas que têm impacto no estilo de vida, que vão ter impacto na prevenção da doença, para a gente evitar que a doença se estabeleça, ou se ela já tiver estabelecido, o que a gente pode fazer para ela retroagir. E daí, nessa pegada, eu fui para a medicina do esporte, fui estudar nutrição, porque eram as áreas que eu conhecia, né, que eram mais preventivas, mais de estilo de vida, e acabei chegando no biohacking, que é o empoderamento do paciente máximo, né? E eu vejo que hoje a solução para a medicina, para a saúde no mundo, são pacientes, né, pessoas conscientes, empoderadas, que têm o controle da própria saúde.
Legal, cara. O biohacking, né, é a própria pessoa, né, ter um poder manipular sua própria biologia, né, para aumentar, assim, melhorar e manter a sua saúde, manter uma manutenção saudável da sua saúde, performance, vitalidade, sem depender da medicina tradicional. É basicamente isso, né?
Cara, existem muitas definições para biohacking. Eu gosto de várias, eu vou trazer elas aqui. Mas a gente... A saúde no mundo hoje, ela é guiada por recomendações gerais. Então, é a mesma recomendação para todo mundo. E a gente sabe que cada um tem uma individualidade biológica. Que cada pessoa tem um corpo, tem as suas próprias mutações genéticas discretas ali, mas que vão mudar completamente o funcionamento do seu metabolismo, de algumas vias metabólicas. E a gente sabe que essa regra geral para todo mundo, essas orientações que vêm, que são uma fórmula, uma receita de bolo para todos, a gente sabe que elas não funcionam para todo mundo e que, para muitas pessoas, elas podem até fazer mal. Mas, então, essas recomendações, elas não funcionam para todo mundo. Então, o biohacker, ele vai tentar ver o que funciona para si mesmo, né? E isso é ciência com N igual a 1. Não é aquela ciência que é feita com um grupo de 10 mil pessoas para ver se funciona ou não. É você testando em você mesmo. E o que eu posso te falar é que, cara, nem o melhor médico do mundo vai ser capaz de conhecer tanto você mesmo quanto você, experimentando, testando, ver o que, que funciona, o que, que não funciona, né? Então, essa é uma das definições de biohacking.
Interessante, é. O que eu quero desmistificar aqui também é essa... Que as pessoas, o que acontece? As pessoas normalmente querem pular etapas, né? Então, as pessoas entram na internet, fazem pesquisas, entendem que, ah, olha, se eu tomar isso aqui todos os dias de manhã, eu vou melhorar isso. Se eu tomar isso tal horário, eu vou melhorar aquilo. Se eu realizar essa determinada atividade, eu vou melhorar nisso. Então, não significa que todos vão ter o mesmo resultado, né?
Exatamente. E esse é um dos problemas, uma das coisas que eu bato de frente dentro da comunidade biohacker, é que o biohacker ele gosta muito de estudar suplementos, estudar fitoterápicos, estudar nootrópicos, que são medicamentos, substâncias que vão aumentar a capacidade cerebral, o foco. Mas muitas vezes você está com um desequilíbrio metabólico, o seu corpo não está funcionando bem, seja porque você não está dormindo direito, seja porque você está comendo errado, seja porque você não faz atividade física. E antes de você ir para os suplementos, ir para os nootrópicos, né, tentar fazer essas coisas mais complexas, a gente tem que focar no básico. Só que isso é um problema que a humanidade tem, de querer sempre a fórmula mágica, sempre o caminho mais fácil, sempre o atalho, né? E a gente sabe que o atalho ele não funciona para ninguém, né? Então, eu trabalho muito no consultório com pacientes que querem emagrecer, então muitos já chegam para mim pedindo medicamento, para emagrecer, alguma coisa assim, e eu falo, gente, você tem que mudar o seu mindset, você tem que mudar a sua mentalidade. A partir do momento que você já está com o seu corpo, o seu metabolismo rodando redondinho, do jeito que era para ser, daí a gente pode pensar em suplemento, em fitoterápia, em alguma coisa que você usaria ali eventualmente para aumentar a performance. Mas a gente tem que tomar muito cuidado dentro da comunidade, né, dentro desse universo de biohacking, que biohacking não faz mágica, biohacking não é nenhuma panaceia, a gente tem que focar nos básicos, né, na base, no simples primeiro, e uma vez que você chegou lá, daí sim você vai tentar alguma coisa ali para dar um up.
Ah, legal, cara. Depois a gente quer falar um pouco também sobre como startar isso, como iniciar essa daí. Mas antes eu criei aqui alguns subtópicos para nós navegarmos um pouco, para tentar abordar um pouquinho de cada área dentro do biohacking. Por exemplo, dado o que nós estamos vivendo hoje, né, nesse momento turbulento da pandemia, muitas pessoas elas têm procurado aí algumas ações para manter aí a sua imunidade em pé, para manter a sua saúde, né? E o que as pessoas têm feito é seguido conselhos, né, entre umas às outras. Ah, eu vou usar, sei lá, própolis de manhã, eu vou tomar um multivitamínico, vou tomar isso e aquilo para manter a minha imunidade. Qual que é a sua visão em relação a isso hoje? Qual que é a verdadeira manutenção, né, biológica para você manter aí a sua imunidade em dia e a saúde em dia? Existe uma fórmula ou algo nesse sentido?
Cara, com certeza a gente tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar nossa imunidade, para deixar o nosso sistema imune mais eficaz. Só que essas coisas que a gente pode fazer, elas não vão acontecer do dia para a noite. Então, não é agora, em tempos de pandemia, que você vai começar a tomar vitamina C, vitamina D, e fazer jejum, e própolis, e tudo isso. São substâncias muito boas, muito legais, mas que a gente não consegue, elas não têm um efeito muito legal se usadas agudamente, né? Então, agora tem pandemia, eu vou começar a usar para me proteger. A maior proteção que a gente poderia ter contra a Covid é ter um sistema metabolicamente funcionando. A gente está vendo que a maioria das pessoas que ficam graves ou que evoluem para casos fatais são pessoas que tinham algum grau de disfunção metabólica, ou obesidade, ou estresse, ou diabetes. Tanto que a gente está vendo pessoas com idade avançada, mas que não tinham essas doenças, né, esses desequilíbrios metabólicos, se curando da Covid. Então a gente vê pessoas com 90, com 100, com 105 anos, mas que não tinham nenhuma comorbidade, que elas pegam a Covid, naturalmente elas ficam um pouco mais graves do que eu ou você ficaria, mas elas têm alta do hospital e segue a vida, né? Ao passo que a gente vê pessoas com 30, 40, 50 anos, mas que são muito estressadas, têm hipertensão, têm diabetes, têm obesidade, infelizmente morrendo por causa do vírus. Então, eu acho que uma discussão que o mundo vai ter que ter depois da pandemia, quando tudo isso passar, é valorizar muito mais o estado de promover a saúde do que aquele de estar preparado para quando a doença chegar. A gente não tem que pensar o que a gente vai fazer quando a doença chegar. A gente tem que garantir que ela nunca vai chegar, porque o nosso corpo não vai deixar nenhuma porta aberta para isso, né?
E trazendo isso para a realidade, assim, existe... A gente sabe que o nosso corpo ele precisa sempre estar sendo nutrido, né? Então as pessoas às vezes acabam... não gosto de dizer se automedicando, porque não são necessariamente medicamentos, mas são suplementos que com o uso excessivo realmente pode causar problemas. Mas não só falando de alimentação, mas de um modo geral, o que as pessoas podem já começar a trazer isso para a vida deles como um hábito, assim? Existe algo que todos podem começar a adotar, boas práticas, como algo nesse sentido?
Com certeza. Eu vou falar a definição que eu mais gosto de biohacking e depois eu respondo a sua pergunta, porque uma coisa vai ter a ver com a outra. Mas a definição que eu mais gosto de biohacking é a seguinte: biohacking é criar um ambiente natural ao seu redor em um mundo que hoje é totalmente artificial. Então, a nossa fisiologia, ela evoluiu durante milhões e milhões de anos em um ambiente, em um mundo que não existe mais. Esse ambiente mudou de uma forma radical nos últimos 200 anos, desde a Revolução Industrial. Então, hoje a gente está falando de luz artificial, a gente está falando de toxinas, de poluição, de estresse constante, né? Seja o estresse dessa ambulância que acabou de passar na rua, seja uma notificação do celular, que elas causam pequenos picos de estresse, né? O meu corpo interpreta assim, apesar de eu saber que não é uma ameaça, mas o meu corpo interpreta assim. Alimentação totalmente errada, alimentos totalmente processados, que não tem nada a ver com os alimentos que a gente tinha na natureza, e isso de 200 anos para cá, ou seja, foram milhões de anos evoluindo para se adaptar a um mundo, e esse mundo mudou radicalmente em 200 anos, o nosso corpo não se preparou, e é desse desequilíbrio que vem as doenças crônicas, que vem as doenças do mundo moderno. Dito isso, eu chego num ponto que é o seguinte: quem quer virar um biohacker tem que começar a pensar como um homem das cavernas. Como assim? Coisa simples, por exemplo, o homem das cavernas passava grande parte do dia exposto ao sol. O fato de estar exposto ao sol vai aumentar a vitamina D, que a gente sabe, a vitamina D, na verdade, é um hormônio que tem um papel essencial para a gente estar com uma imunidade forte. Então, a gente está vendo muito, né, nesses tempos de Covid, as pessoas pagando caro em vitamina D e usando altas doses de vitamina D, mas se elas tomassem sol cerca de 10 minutos por dia, se for o sol do meio-dia, já é o suficiente para você produzir a vitamina D que você precisa. Ao mesmo tempo, a gente evoluiu para uma sociedade que come muito mais carboidrato refinado, produto industrializado, e menos gorduras de origem animal. A gente chegou num ponto que o colesterol, né, que está presente na gordura de origem animal, virou um vilão, né? Por causa de alguns estudos científicos feitos há uns 50 anos, que hoje a gente já questiona esses estudos. Mas enfim, criou-se um medo da gordura animal, mas a gordura animal, o colesterol, é essencial também para produzir a vitamina D. Então a gente pega uma pessoa que não come gordura animal, não toma sol, ela não vai conseguir produzir vitamina D naturalmente. Então, comer gordura animal e tomar sol são duas práticas muito simples que o homem das cavernas fazia, e que a gente pode fazer, por exemplo, para aumentar a nossa imunidade. Uma outra questão muito, muito fácil de fazer também é simplesmente mudar os nossos hábitos alimentares. A gente costuma ter a dieta padrão ocidental, é uma dieta muito inflamatória, porque é uma dieta rica em carboidrato refinado, né? Açúcar, xarope de glicose, farinha branca, amido. E esse tipo de alimento ele vai deixar o nosso corpo mais inflamado. E a gente tem também os óleos vegetais, que são ricos em ômega 6, que é um tipo de gordura muito inflamatória. Então, margarina, óleo de girassol, óleo de soja, canola, eles são muito inflamatórios e são a base da dieta moderna, felizmente. É carboidrato, açúcar e gordura vegetal. E a partir do momento que você fica inflamado, o seu sistema imune ele fica mais ativo. mas ele fica mais ativo de uma forma negativa. Ele fica hiperreativo. E a gente descobriu que, especificamente no caso do coronavírus, esse vírus ele se aproveita dessa hiperreatividade do nosso corpo, do nosso sistema imune, para conseguir infectar mais células, através de um mecanismo que chama tempestade de citocinas ou citoquinas. E a partir dessa tempestade de citoquinas, que é uma coisa que acontece quando você já está cronicamente inflamado, o coronavírus fica mais nocivo, né?
Trazendo agora um pouco mais para essa parte de biohacking, para aumentar a performance física, né? A gente falou um pouquinho sobre a saúde, né? Agora eu queria falar um pouco sobre essa parte física. O que você poderia dizer para nós de uma maneira um pouco mais genérica de como nós melhorarmos a nossa performance física? Inicialmente para uma pessoa comum, né? Uma pessoa que trabalha no escritório. E até mesmo que hoje tem tido dificuldades de se locomover, até mesmo de se movimentar, porque está trabalhando de casa. No meu caso, por exemplo, estou fazendo home office, então o meu deslocamento de um cômodo para o outro é bem menor do que eu me locomovia para ir almoçar, por exemplo, né? Como é que a gente consegue trabalhar nisso hoje?
Ótimo, Renato. De novo, eu volto naquela premissa. Pense como um homem das cavernas. O homem das cavernas, ele passava o dia inteiro em movimento. Era um movimento leve, um movimento tranquilo. Vez ou outra, ele precisava correr para caçar, né, ou para fugir de algum predador. Mas ele passava o tempo todo em movimento. E esse é o movimento que falta no nosso dia de hoje. Eu considero que a pessoa sedentária é a pessoa que não se movimenta ao longo do dia. E muitas vezes essa pessoa faz academia. Então, se você fala assim, eu não sou sedentário, faço uma hora de academia todos os dias. Mas o que você faz nas outras 23 horas? Você trabalha sentado? Você fica sem se mexer? Isso é péssimo para a saúde. E já tem estudo mostrando que 50 minutos de atividade física são anulados por 7 horas sentado. Então, se você é o trabalhador normal que passa entre 6 e 8 horas sentado, não adianta fazer uma hora de atividade física, porque o tempo que você passou sentado anula os benefícios dessa atividade física. Por quê? Quando a gente está sentado, a gente está mandando pouco sangue para o nosso corpo, para os nossos músculos principalmente. E a partir do momento que você está mandando pouco sangue para o músculo, esse músculo está captando pouca glicose, está captando pouco outras substâncias estressoras que seriam metabolizadas ali. Então, como o seu músculo está captando menos glicose, você vai ter que liberar mais insulina para conseguir manter esse nível de glicose normal. E isso leva à resistência insulínica, que é uma das doenças mais prevalentes na população, que é o estado de pré-diabetes, né, o excesso de insulina no nosso corpo. Então, eu recomendo, eu também trabalho muito tempo sentado, né? Eu recomendo que a cada hora que você passe sentado, você faça algum tipo de movimento. Esse movimento pode ser coisa muito simples. Você levanta da cadeira, faz 5, 10 flexões. Já é o suficiente para dar uma acelerada na sua frequência cardíaca, mandar mais sangue para os músculos. Isso vai dar uma relaxada. Passou uma hora, levanta, faz 10 agachamentos com o próprio peso do corpo. Passou mais uma hora, sobe 2 lances de escada, faz algum polichinelo. É uma coisa meio estranha, né? Às vezes se você estiver no escritório, vai ser meio estranho você fazer isso, o pessoal vai ficar achando que você é doido. Mas são pequenos hacks, pequenas coisas que você pode fazer para anular esse sedentarismo, que não é o fato de não ir na academia, mas o fato de passar o dia inteiro sentado, né? Com pouco movimento. E é uma coisa que vai te aproximar mais do nosso corpo, do nosso hábito que o homem das cavernas tinha, que era de estar em constante movimento. Existe um conceito hoje na ciência da longevidade, ele é um conceito um pouco polêmico, né? A gente questiona um pouco alguns aspectos, mas é o conceito de blue zones, ou zonas azuis, que são, inclusive, o meu primeiro podcast, lá do Johnny Cash, foi sobre esse tema, que são as regiões do mundo onde as pessoas vivem acima da média. E quando você vai analisar essas regiões do mundo, o fator que mais... O que elas têm em comum é o fato de que elas se movimentam bastante. A dieta delas é diferente. Algumas têm dieta mais mediterrânea, outras têm uma dieta mais de carboidrato. A genética deles é diferente, mas o fato de estarem constantemente em movimento, então eles fazem as coisas a pé, eles não usam muito carro, eles têm uma questão social muito interessante, eles convivem muito com os vizinhos, entre si. É, são pequenas coisas que a gente acha que é o que está deixando eles mais longevos, né?
Cara, muito interessante, né? Quando você vê que as coisas estão mais perto de nós do que nós imaginávamos. Você usou esse exemplo do Homem das Cavernas, e isso traz... isso muda muito a mentalidade das pessoas com relação ao biohacking que elas pesquisam e procuram na internet. Isso eu achei, tipo, muito bom. É, biohacking para melhorar a sua performance física a um nível mais atlético, por exemplo. Não sei se você já tem acompanhado pessoas que queiram ultrapassar o seu limite físico, né? Ou chegar no seu limite físico na melhor qualidade possível. Né? O que você tem a dizer para nós assim, em relação a isso? O que a pessoa pode buscar para chegar ali no seu melhor condicionamento físico possível?
Cara, a gente fala que os primeiros biohackers foram os fisiculturistas lá na década de 60, que foram as primeiras pessoas que começaram a fazer pequenos experimentos consigo mesmo para ver se isso melhorava ou não a performance deles nas competições. Para fins de atletismo, a gente tem que... Atletismo não, né? Atletismo é uma modalidade de esporte, mas para fins de performance atlética, a gente tem que ficar de olho em algumas coisas. A primeira delas, que eu considero mais essencial, é uma que chama flexibilidade metabólica. O nosso corpo, ele é total flex, digamos assim. Ele consegue usar diferentes substratos como fonte de energia. Mas geralmente ele utiliza só a glicose, porque a gente ficou acostumado a utilizar só comer de 3 em 3 horas, ou seja, comendo de 3 em 3 horas, o seu corpo vai estar sempre com o alimento ali, então ele não vai ser exigido a queimar gordura, então ele meio que esquece como que queima gordura. E o fato de comer muito carboidrato também. Ele acostumou tanto a esse metabolismo do carboidrato, da glicose, que a gente ficou dependente da glicose. Mas o nosso corpo, ele também pode usar gordura como fonte de energia. E estoque de gordura o nosso corpo tem de sobra. Mesmo a pessoa que é magra, ela tem uma quantidade, um estoque de gordura muito maior do que o estoque de carboidrato que ela tem no corpo. O estoque de carboidrato nosso dura umas 8, 10 horas no máximo, que é o glicogênio que a gente tem no músculo e no fígado. E o estoque de gordura dura semanas. Por que que eu tô falando isso? Porque a gente tem que voltar a ensinar o nosso corpo a queimar gordura e não só queimar carboidrato. Isso se chama flexibilidade metabólica. A grande maioria dos atletas, eles têm uma dependência de carboidrato. Então, eu não sei se você conhece alguém que faz maratona, que faz corrida mais longa, precisa usar um gelzinho durante a maratona, precisa usar um Gatorade, alguma bebida ali com carboidrato, porque senão o cara não aguenta. Chega nos 35 km da maratona, ele acaba o glicogênio, ele não consegue completar a prova.
E aquele tipo de carboidrato de rápida absorção, seria isso?
Exatamente, exatamente. E uma vez que você... isso mostra que a pessoa só consegue usar o carboidrato como fonte de energia. Só que se você ensina o seu corpo a usar gordura, você ganha essa flexibilidade metabólica, e daí você consegue fazer provas de Ironman de 80 km, de 160 km, sem ficar dependente desses carboidratos. Então, um biohack que eu acho que é muito legal para a pessoa que quer aumentar a performance atlética é desenvolver essa flexibilidade metabólica. E a gente consegue isso principalmente através do jejum. O nosso corpo, ele é plenamente capaz de ficar longos períodos sem se alimentar, mas a gente acostumou a ficar comendo de 3 em 3 horas, e por isso a gente acha que o jejum é uma coisa ruim, que você vai desmaiar se você fizer jejum. Mas voltando mais uma vez ao Homem das Cavernas. O Homem das Cavernas fazia jejum de uma forma rotineira. Por quê? Ele não tinha alimento disponível o tempo todo. Ele não estocava alimento, ele não tinha supermercado, ele não tinha iFood. Então, ele saía para caçar de manhã. E se ele não conseguisse caçar, ele voltava para casa de barriga vazia. E ele tinha que estar bem no dia seguinte para conseguir caçar de novo. Pensa o que seria da humanidade se o Homem das Cavernas não conseguisse ficar de jejum, né? Ele ia desmaiar porque estava sem glicose e ia morrer. Só que isso não acontecia, porque ele conseguia usar tranquilamente gordura como fonte de energia. Então, a gente consegue ficar longos períodos em jejum, e à medida que a gente vai fazendo esse jejum intermitente, que pode ser, a princípio, pular o jantar ou pular a janta, cada vez, né, algumas vezes por semana, cada vez aumentando o período em que você fica de jejum, quanto mais tempo você fica de jejum, em jejum, mais tempo o seu corpo vai estar, ele vai estar aprendendo a queimar gordura, a usar gordura como fonte de energia. Eu era um cara que ia na academia, e se eu não tivesse comido 3 horas no máximo antes de ir para a academia, eu desmaiava na musculação. E hoje, eu, flexível metabolicamente, eu já fiz uma aula de boxe em 48 horas de jejum. Então eu estava 2 dias sem comer e fui na aula de boxe e o rendimento foi ótimo. Porque apesar de eu estar em jejum, eu não estava sem energia.
Interessante, né? Mas a gente chegaria naquele sentido da dieta cetogênica, onde você baixa assim os seus alimentos de carboidrato, né? Come menos ou quase nada de carboidrato e se alimenta mais de lipídios, seria mais ou menos nesse sentido?
É mais ou menos isso, mas não necessariamente é, sabe? A pessoa que faz muito jejum, ela pode estar em cetose, né? Pode estar fazendo uma dieta cetogênica, como pode não fazer. A grande questão é ter essa flexibilidade, é você ter um corpo que consegue passar de um estilo alimentar com mais gordura, de cetose, usando essa fonte de energia, mas ao mesmo tempo você também consegue usar carboidrato. Então, eu acho que o mais saudável é ficar alternando entre esses dois.
Falando agora um pouco sobre a performance intelectual, por assim dizer, né? Muitas pessoas... Eu estava conversando com uma pessoa recentemente, ele é atleta, e devido a esse momento de Covid, ele teve que dar uma pausa, né? Ele teve que fechar a academia por um tempo, e ele está aproveitando esse momento para fazer bastante lives, conversando com o pessoal. Então ele chega a fazer, não sei, 3 lives, uma entrevista pelo menos por dia. E ele disse que isso cansa muito mais no final do dia, e ele não consegue, ele fica mais enfadigado para dormir do que ele treinar o dia todo na academia, né? E obviamente isso é dado por um cansaço psicológico que chega no final do dia, a pessoa não consegue realmente pregar o olho. Eu já senti muito disso também, trabalhando na área de TI. Então você passa o tempo todo ali pensando, correndo atrás das coisas, tendo uma série de estresse. Chega no final do dia, você parece que não está cansado o suficiente para deitar e ter uma boa noite de sono. O que você pode dizer para nós em relação a isso? Como é que a gente pode nutrir aí a nossa performance cerebral?
Cara, foi ótimo você fazer essa pergunta, porque ela tem tudo a ver com isso que a gente acabou de falar, da cetose. O nosso corpo, ele tem várias fontes de energia, né? E o nosso cérebro pode usar como fonte de energia a glicose ou os corpos cetônicos, que vêm do metabolismo da gordura. E o cérebro adora utilizar corpos cetônicos como fonte de energia. É uma fonte de energia muito disponível. Então, muitas vezes, quando você está em um estado de cetose, você está fazendo um jejum, você ganha uma claridade mental, uma capacidade de foco que você nunca teve antes. Por quê? Porque os corpos cetônicos estão mais presentes na nossa circulação e eles estão mais disponíveis como fonte de energia. Então, é um dos benefícios de você estar em cetose, fazer jejum, é justamente melhorar esse foco cerebral, essa capacidade de dar energia para o cérebro. Mas o nosso cérebro, ele tem um limite diário de escolhas, de decisões que ele pode fazer. Então, quanto mais você exige do nosso cérebro, mais vai acabando esse estoque de decisões que ele tem para fazer, até que você chega num estado que a gente chama de fadiga de decisões, que é justamente aquilo. Você já fez tanta decisão, já teve que fazer tanta coisa ao longo do dia, que o seu cérebro já está esgotado e que você vai precisar dormir para resetar ele. Mas ao mesmo tempo que ele já está exaurido por causa dessas decisões que ele teve que tomar ao longo do dia, não necessariamente ele está no estado legal para dormir, porque para você ter um sono bom, você precisa de uma série de fatores que tem que estar em equilíbrio. Então, você precisa da melatonina, que é o hormônio que vai induzir o sono, você precisa estar com o cortisol mais baixo, né? O cortisol é o chamado hormônio do estresse. Ele é um hormônio importante para o nosso corpo, mas quando a gente tem um estilo de vida mais corrido, mais agitado, mais estressante, esse cortisol começa a ficar alto o tempo todo. E ele só deveria ficar alto em alguns momentos do dia. Então, muitas vezes, chega à noite, você ainda está com o seu cérebro agitado, você ainda está com cortisol alto, você não está com melatonina circulando no corpo, porque você ficou, você está destruindo essa melatonina com a luz ambiente, com a luz artificial, principalmente a luz branca, azul, do celular. Então a gente está fazendo tudo errado, né? O homem das cavernas, o sol se punha, ele já começava a produzir melatonina e pouco depois ele já estava dormindo. A gente não, a gente tem a luz artificial, então a gente sabe que é noite, mas o nosso corpo ainda acha que é dia, porque a gente está exposto à luz. Então isso desregula completamente o nosso ritmo biológico. E aí entra um dos biohacks mais famosos, né, mais célebres, porque é o mais diferente, estranho, assim, quando você vê a foto, que é o óculos amarelo, né? Você começa a ver as pessoas usando óculos de lente amarela, óculos de lente laranja, que são óculos justamente que bloqueiam a frequência de luz azul. Então, dá umas 8 horas da noite no máximo, eu já começo a utilizar esses óculos, porque daí eu posso ficar no computador, no celular. Eu também mudo, né? Eu deixo o celular mais amarelado, o computador também, eu diminuo o brilho da tela. Mas você começa a usar isso para bloquear essa luz azul, essa luz branca, que é a luz que degrada a melatonina, que é um hormônio necessário para a gente ter um sono bom.
Muito interessante, cara. E acho que eu fiz duas perguntas ao mesmo tempo, né? A gente conseguiu, então, entender como é que a gente começa a desligar o nosso cérebro, né? Diminuir essas frequências para que a gente possa ter uma boa qualidade de sono. E como é que a gente pode usar o nosso cérebro, assim, a melhorar a performance do nosso cérebro, trazer ali mais... Eu sei que tudo isso parte também de um desenvolvimento intelectual, de estudar e de se aprofundar, mas como é que eu garanto que eu estou usando 100% da minha qualidade cerebral para aquilo, para o meu trabalho, por exemplo?
Cara, essa pergunta é ótima. Para a gente ter 100% da nossa capacidade cerebral, a gente tem que estar com o nosso metabolismo bem regulado, cara. E então, capacidade cerebral tem tudo a ver com intestino. É uma coisa que a gente não sabia até 10, 15 anos atrás, mas hoje a gente sabe que se você não tem uma saúde intestinal legal, se você está com predomínio de bactérias ruins no seu intestino, se o seu intestino está permeável, que é uma coisa que acontece quando você come mal, quando você está inflamado, a gente sabe que isso vai afetar a produção de neurotransmissores e isso vai afetar a sua capacidade cerebral, ao ponto de você poder ter um distúrbio de humor que tem origem no intestino. Então, tem um experimento clássico que foi feito com dois ratinhos, dois grupos de ratinhos. Um grupo tinha depressão, eles conseguem induzir a depressão no laboratório, e o outro era um ratinho normal. E daí, eles pegaram as bactérias do intestino desses ratinhos, fizeram um transplante de fezes entre esses ratos, e o rato que estava normal ficou deprimido, porque as bactérias do intestino dele mudaram, ficaram com um predomínio de bactérias ruins. Isso afetou a produção de neurotransmissores e ele desenvolveu depressão. E o ratinho que estava deprimido, a partir do momento que você pôs fezes com bactérias boas nesse ratinho, ele curou a depressão. E isso já está sendo usado em humanos para tratar distúrbios como autismo, transtorno do déficit de atenção, hiperatividade. Então, assim, quando a gente fala de capacidade cerebral, a gente pensa muito em foco, muito em exercício, muito em cafeína e outras substâncias que eu vou falar aqui também, mas a gente tem que ver o nosso corpo como um todo. Se a gente não está comendo legal, nosso intestino vai estar inflamado, não vai estar produzindo neurotransmissores, nossa capacidade cerebral vai estar afetada. Uma outra coisa também, cara, que é muito interessante para a gente pensar, é justamente essa questão das substâncias, né, que eu falei que a gente usa. Muitas vezes a gente usa uma cafeína, né, o café, que é talvez o nootrópico mais usado do mundo, para aumentar o foco. Só que se você faz um uso errado desse café, ele começa a perder o efeito dele, né, você vai desenvolvendo uma tolerância, ele perde a capacidade, ali você fica dependente do café, ele não vai ter mais o efeito de te dar mais foco, e em alguns casos ele pode até afetar o seu sono, a qualidade do seu dia, do seu descanso. Então, essa saúde cerebral, assim, para ter mais foco, eu acho que a gente primeiro tem que chegar no 100% do nosso corpo. Uma vez que a gente está no 100%, intestino está legal, o sono está excelente. Cara, o sono é uma outra coisa que, nos dias de hoje, afeta muito a performance cerebral. A maioria das pessoas dorme mal, dorme pouco, e muitas vezes ela até dorme 7, 8 horas por noite, mas não é um sono reparador, ela não entra em sono profundo, porque ela, nas horas anteriores, antes de dormir, ela ficou mexendo no celular, ela fez atividade física, ela não teve uma higiene do sono, ela não preparou o corpo para dormir. Antes de dormir, a gente tem que relaxar, e uma vez que a gente está relaxado, daí sim a gente vai ter um sono reparador. Então, às vezes a pessoa dorme 6, 7 horas, 6 é ruim, cara. Tem que ser 7 horas no mínimo. E não é um sono reparador, né? Mas infelizmente a gente sabe, a maioria das pessoas hoje dorme 6 horas e ela costuma a dormir 6 horas, mas não significa que isso é saudável. Ela consegue subsistir dormindo 6 horas, mas com certeza a capacidade cerebral, o foco não vai ser o mesmo dormindo pouco.
É, exatamente, eu conheci pessoas que dormiam pouquíssimo, né? Mas para elas era o suficiente. Acho que tinha a ver, ó, algo com o metabolismo, ó, algo no corpo dela, né? Já para outras pessoas, precisam de mais tempo, né, para se recarregar.
E cara, pode falar. É menos de 2% da população que tem uma mutação genética que consegue, digamos, dormir menos, sabe? Mas mesmo essas pessoas, elas vão ter algum grau de disfunção do metabolismo. Elas conseguem dormir, sei lá, 3, 4 horas por dia, às vezes até menos. Sem que isso deixe ela um zumbi no dia seguinte. Mas não significa que elas estão 100% saudáveis.
Eu ia citar até o Elon Musk, né, uma das pessoas que menos dorme no mundo. Uhum. Mas isso não é algo que a pessoa consegue adquirir, né? É algo do metabolismo da pessoa que não tem como mudar, né?
Exatamente, isso é genético, né? Ainda não tem como mudar. É uma área que a ciência está desenvolvendo muito, né? Os CRISPRs, né? E as terapias gênicas. Mas até onde os conhecimentos que a gente tem hoje, a gente não muda isso. E a gente até conseguiria mudar, mas a gente não sabe qual repercussão isso vai ter, né? A gente tem 20 mil genes no nosso corpo, mais do que 20 mil genes. E todos eles estão interagindo entre si. Então a gente não é simplesmente ir lá e mudar um gene, porque a gente não sabe qual a repercussão sistêmica que isso vai ter em outros sistemas, né, em outros genes, tudo isso.
Antes da gente entrar nessa parte de gadgets, eu queria perscrutar um pouco aí do que a ciência tem a nos dizer aí para daqui a 10 ou 20 anos. Não sei se você está mais aprofundado nesse sentido, né? Porque existem muita, nessa área do biohacking, tem muita coisa aí que as pessoas, não sei se é verdade ou não, né? Que vão implantar coisas novas para aumentar nossa performance, para medir melhor aí a nossa qualidade de vida. Você tá por dentro disso?
Cara, a gente tá numa era exponencial, né? O Peter Diamandis fala isso. Então, assim, tá tudo mudando muito rápido, as tecnologias estão sendo transladadas, né? Traduzidas do laboratório para a prática de uma forma muito rápida. Então, as perspectivas para os próximos anos, no que tange a performance, no que tange a bem-estar, no que tange a longevidade, elas são ótimas, sabe? Inclusive, a estimativa hoje é que para cada mês que você vive, você ganha uma semana de vida, você aumenta em uma semana a sua expectativa de vida. Então, vamos supor que sua expectativa de vida hoje é 80 anos, né? Claro que é mais, mas é 80 anos. Se você viver mais um mês, a sua expectativa vai para 80 anos e um mês. Porque a ciência está desenvolvendo tanto que estima-se que em 2050 a gente já vai ter atingido um estado de imortalidade. Nosso corpo ele não vai morrer mais de velhice ou de doenças crônicas, né? Porque a gente já vai ter desenvolvido tanto essa questão da manipulação genética e da medicina e da longevidade que a morte ela poderá se tornar opcional. Mas enfim, isso já é mais viagem, é, né, um tema que eu nem gosto de ficar especulando muito, porque senão é especulação, né? A gente não tem isso na prática. Mas o que a gente tem hoje para monitorar o nosso corpo, cara, já são coisas muito legais. Existe um dispositivo que chama monitor contínuo de glicose. Ele foi desenvolvido para pacientes diabéticos para regular a glicose do corpo dela de uma forma contínua, sem ter que ficar furando o dedo. Mas é um aparelhinho que você cola atrás do braço e ele fica medindo a sua glicose o tempo todo. Eu não sou diabético, mas eu usei esse aparelho porque o fato de você conseguir ver as flutuações de glicose ao longo do dia diz muito sobre o metabolismo, diz muito sobre o nosso corpo, sobre o nosso estado de saúde, não só com relação àquilo que a gente come. Mas, por exemplo, eu vi que eu estava em jejum e a minha glicose aumentava quando eu começava a dirigir. O que isso significa? Significa que no trânsito, eu estava tendo um pico de cortisol. Então, o cortisol fazia minha glicose subir. E esse pico de cortisol é muito ruim, porque é estresse. Então, o que eu percebi? Eu percebi que o trânsito estava me estressando além do saudável, além do necessário. Então, eu comecei a tomar algumas medidas para não me estressar tanto no trânsito, né? Andar mais devagar, tentar manter uma respiração mais consciente enquanto eu estou dirigindo, respirando mais fundo, soltando mais devagar, para estimular o meu sistema parasimpático. Então, isso foi um insight que eu tive com um aparelhinho que foi desenvolvido para tratar diabéticos. E a gente tem outros gadgets, né, que são os relógios, as pulseiras inteligentes, os anéis, que eles monitoram a nossa fisiologia constantemente. Então, esses gadgets, que pode ser um anel, pode ser uma pulseira, pode ser um relógio, pode ser até o seu próprio celular, eles vão começar a observar alguns parâmetros do seu corpo 24 horas por dia. Então, ele vai medir a sua temperatura, a variação da sua frequência cardíaca, alguns medem a sua saturação de oxigênio no sangue, e com base nesses dados, a gente consegue inferir como que está o seu estado geral. Se você dormiu bem, se você vai estar... Por exemplo, tem alguns aplicativos que ele analisa a qualidade do seu sono, e quando você acorda, ele fala, hoje você não vai malhar, porque você já está um pouco estressado, e o fato de fazer academia vai ser um estresse adicional para quem já está no limite. Estresse adicional que poderia, por exemplo, abaixar sua imunidade, deixar você mais propenso a pegar um resfriado, uma gripe. Então, cara, são tantas coisas sendo desenvolvidas para a gente conseguir medir a nossa... A gente ter, né, aquilo que a gente não consegue medir, a gente não consegue melhorar. E cada vez a gente tem mais dispositivos que conseguem medir a nossa biologia ali em tempo real, e muitas vezes esses dispositivos já estão associados a uma inteligência artificial que já te dá uma resposta ali. Você não precisa nem interpretar esses dados.
Trazendo mais aí para essa parte mesmo de ferramentas, né? Do que mais assim você pode dizer para nós? Por exemplo, hoje nós temos, pelo que você falou, o óculos, né, que nos ajuda aí com a luz azul. Nós temos aí as pulseiras e os relógios que trazem um determinado monitoramento. Assim, em partes é um tanto questionável, né? Em alguns momentos, eu não sei em quais marcas eu devo confiar ou não, mas de alguma maneira ele traz esse monitoramento aí para nós hoje. Outras coisas também que eu já tinha visto também é abaixar a temperatura corporal para dormir, né? E algumas pessoas até acabam utilizando um colchão especial ou alguma camada em cima do colchão para baixar a temperatura, para ajudar ele na qualidade do sono. O que mais você pode dizer para nós assim, de ferramentas que podem nos ajudar não só no monitoramento, mas também a melhorar nossa qualidade e performance de vida?
Cara, é super legal esse lençol gelado, né, que você põe, você dorme em cima dele, porque realmente para dormir bem a nossa temperatura tem que abaixar. Olha, infelizmente, todas essas ferramentas no Brasil, elas são pouco acessíveis, né? Porque são importadas, tem imposto, o dólar tá caro. Então, eu vou falar um pouquinho sobre elas, mas eu também vou falar o que você pode fazer que tem um custo baixo ou é quase de graça, né? Um smartphone todo mundo tem, então... Muitos aplicativos para ver a qualidade do sono, eles são de graça e você só precisa ter um smartphone, você não precisa ter uma pulseira que vai medir a qualidade do seu sono. Ele vai gravar o seu sono, vai descobrir se você está roncando ou não, vai ver o ritmo da sua respiração e vai falar se o seu sono está bom ou ruim. Se você começar a perceber que está roncando, que seu sono está ruim, então você, quem sabe, vai começar a mudar a posição de dormir, tentar dormir de lado, tentar dormir com a boca aberta ou fechada, né? Geralmente fechada é melhor. Outros dispositivos que a gente tem, além desses anéis, pulseiras, colchões, tem um que chama Carol Fit, que é uma bicicleta ergométrica. Você olha para ela, você acha que é aquelas bicicletas comuns de academia, mas aquela bicicleta está ligada a um sistema de inteligência artificial que vai falar para você qual que é a mínima dose efetiva de exercício que você precisa fazer. Qual que é o mínimo de tempo de exercício que eu tem que fazer para ter todos os benefícios que o exercício físico me daria. E, cara, é impressionante. Essa inteligência artificial, depois de você usar ela algumas vezes, consegue criar um exercício para você que com 40 segundos, muitas vezes 40 segundos por semana, você já vai ter todos os benefícios que o exercício físico te daria, sem ter que ficar indo na academia uma hora, três, quatro vezes por dia. Então, na prática não são 40 segundos, na prática você fica nessa bicicleta uns 5, 8 minutos, mas a bicicleta vai te dando um padrão de pedal, vai falando para você pedalar mais forte, mais rápido, dar uma explosão, sprint, depois ficar mais tranquilo, que fazendo 8, 10 minutos por semana, ou duas vezes por semana, você já obtém o mesmo benefício que você teria se fizesse aquele aeróbico 5 vezes por semana durante 1 hora cada dia. Então, cara, olha o tanto de tempo que você ganha, né? Você tá ganhando ali, cara, com 10, 15 minutos por semana, você tá tendo o mesmo benefício que você teria se você fizesse 5 horas de academia por semana. Chama Carol, né? Essa bicicleta não existe no Brasil ainda, mas é um exemplo de uma tecnologia, cara, muito, muito legal que você pode usar para manter a sua saúde, né? Ter os benefícios do exercício físico sem ter que dedicar muito tempo a isso.
Agora falando um pouco sobre como iniciar tudo isso, né? Porque muitas pessoas que estão nos ouvindo, às vezes não iniciou ainda, eles querem, têm essa vontade de querer se aprofundar no biohacking, começa a ter uma boa qualidade de vida. Sabe que hoje, nos dias de hoje, torna-se tudo isso é um pouco difícil, né? Porque a pessoa fica tão imersa no trabalho, tão imersa nas dificuldades, nos problemas do dia a dia, que ela não consegue parar para se cuidar. Então ela começa a se alimentar de uma maneira mais paliativa, né, para tirar a fome, para tentar ou comer alguma coisa muito gordurosa, muito com muitos carboidratos para a gente, para tentar suprir. Ou às vezes o estresse promove isso, né? A pessoa trabalha o dia todo, chegando no final do dia, não, agora eu quero algo porque é para mim e enfim, de um modo geral, como é que a pessoa pode diminuir aí essa vida ruim, né? E aos poucos começar a startar aí uma vida com mais qualidade.
Cara, excelente isso que você falou. O mais importante, a princípio, é buscar reduzir o estresse. Porque o que você falou é exatamente isso. O estresse, ele ativa um sistema de recompensa, né, no nosso cérebro, e a gente vai começar a buscar o prazer rápido ali para diminuir o estresse. Olha, para a gente começar a ser um biohacker, para a gente começar a mudar o nosso tipo de vida, eu tenho uma filosofia de que você tem que começar aos poucos e mudando pouca coisa de cada vez. Porque se você tenta mudar tudo de uma vez, a chance de você não dar conta, fracassar e chutar o balde é muito grande. Então, eu acho que a gente tem que começar com aquilo que vai ser o 80-20, aquilo que mais vai trazer resultado positivo. E à medida que a gente vai otimizando o nosso metabolismo, a gente vai fazendo um ajuste fino de algumas coisas ali que são mais difíceis. Então, eu não acho que você deve começar a tentar abarcar todas essas mudanças de uma vez. Mas coisas simples, cara. Eu gosto de começar pelo sono, porque o sono, para mim, é a parte mais importante da nossa fisiologia. Se você não está dormindo bem, se o seu corpo não está se reparando, se recuperando, tudo vai dar errado. Então, uma higiene do sono legal, cara, você tem que se preparar para dormir, a gente tem que dar valor ao sono, porque geralmente a gente não dá valor ao sono, né? Se a gente precisa de mais 1 hora do nosso dia, a gente tira do sono. A gente não tira do celular, do Instagram, é sempre do sono. Então, para começar, eu acho que a gente tem que preparar, a gente tem que garantir que a gente vai dormir bem. E como que a gente faz isso? 2, 3 horas antes de dormir, a gente já tem que tomar alguns cuidados. Não tentar comer muito, né? Porque a partir do momento que a gente come, nosso metabolismo vai ficar ativo para digerir aquela gordura. Tentar diminuir a temperatura corporal antes de dormir, seja tomando um banho mais morno, mais relaxante, seja tentando deixar o seu quarto mais frio, isso é importante. Luz artificial, então ou você não usa o celular ou você usa um óculos para bloquear essa luz azul, porque daí o seu corpo vai produzir mais melatonina. Atividade física à noite, eu não recomendo. Muitas vezes a pessoa só tem o horário da noite, né, para fazer atividade física, mas a partir do momento que você faz atividade física, o seu corpo aumenta a temperatura, ele esquenta, o metabolismo vai acelerar, e daí você não vai conseguir relaxar tanto para dormir. Então, eu acho que o começo de tudo, e que são coisas fáceis de fazer, é um 80-20, é garantir que você vai dormir bem. Que aquelas 7 horas de sono que você tem, que seja, né, se for menos, que elas sejam reparadoras, que elas não sejam simplesmente para você apagar e entrar em coma, né? Bebida alcoólica também atrapalha muito a qualidade do sono. Então, esse é o principal. Depois disso, eu entro com a alimentação, cara. A gente tem que começar a comer comida de verdade. E comida de verdade, geralmente, você tem que fazer em casa. Então, você tem que ir num restaurante. Não é a comida que o iFood entrega, geralmente, né? Tem coisa boa no iFood também. Mas dá trabalho, comer bem dá trabalho. Você tem que planejar a sua refeição, você tem que ter os ingredientes frescos em casa, né? Porque senão você só vai querer comprar coisa industrializada que dura 6 meses, né? É muito mais prático. Mas comer bem também é uma coisa que muda a sua vida. Então, comer comida de verdade, não ter medo de comer carne, de comer gordura. Os vegetais, você tem que ver aquilo que está te fazendo bem. Muitas pessoas têm, isso é uma coisa pouco falada, mas alguns vegetais, eles podem causar alguma reação ou alérgica, ou inflamatória nas pessoas. E daí, quando as pessoas tiram esses vegetais, porque os vegetais, eles têm substâncias também de defesa, né? Muitas vezes o vegetal não quer que você coma ele. Então, isso é um biohack também. Você fala, eu tirei isso e aquilo da minha dieta, me senti mais disposto. Eu comecei a fazer uma dieta low carb, comecei a fazer uma dieta carnívora e eu fiquei mais disposto, né? Dieta carnívora não é para todo mundo, mas tem muita gente que cura depressão com dieta carnívora, cara. É uma coisa muito interessante. Enfim, eu tenho um vídeo no YouTube sobre essa parte do sono. São 8 coisas que você pode fazer para dormir melhor. Eu acho que o sono é o começo de tudo. Então, para quem está querendo começar uma mudança de vida, vamos começar isso dormindo melhor, que daí o resto fica mais fácil.
Doutor João Vitor, pessoal, muito obrigado, João, pelo seu tempo. Por essa série de dicas que você passou para nós e muito interessante, eu amei muito o nosso papo aí. Como é que as pessoas te encontram hoje nas redes sociais, na internet?
Cara, eu tô no Instagram. O meu Instagram é Dr. João Vitor, é dr.joão.vitor. Lá eu falo muito sobre biohackings, né, e hábitos saudáveis. Eu tô no YouTube também, é Dr. João Vitor, biohacker. E eu tenho um site que é o drjoão.com, drjoão.com, que lá você pode baixar um e-book que eu fiz, né, que chama Guia do Paciente Moderno, que é um. São 7 perguntas que você deve fazer para o seu médico, né, para você tomar o controle da sua própria saúde e não ficar dependente só da ordem que o médico te fala. E além disso, eu tenho um podcast também, que chama JohnnyCast, e lá eu entrevisto diversas pessoas sobre todos esses temas relacionados à saúde, alimentação, qualidade de vida, sono. Então, quem está ouvindo a gente aqui gosta muito de podcast, né? Então, eu recomendo você colocar na sua lista também o JohnnyCast.
Excelente. Obrigado, João. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau.